Presta atenção, pessoal, no que eu vou falar agora. Fazer loteamento não é uma tarefa de um homem só, né? Ninguém faz sucesso sozinho, muito menos loteamento. Eu não gosto de juridiquês e não gosto de palavra difícil, não gosto de cálculos e razões matemáticas daquelas que você tem que pegar aquelas calculadora científica HP para fazer. Vou simplificar para você que nos ouve e nos vê agora.
Bem-vindo à Jornada do Loteamento. Eu sou Dani Lambe, CEO e diretor da Lotnet, e esse é o seu podcast sobre o mercado de loteamentos.
Bem-vindo à Jornada do Loteamento, o seu podcast do mercado de loteamento. E hoje, depois de um tenebroso inverno, uma espera quase eterna, nós recebemos com muita felicidade um grande amigo, companheiro, cara que a gente se conectou rapidamente, acho que pelos estilos de trabalho muito parecidos,
Verdade.
o Wagner Alves de Oliveira, que já capacitou. Eu tô com o currículo do cara aqui, bicho, eu não vou ler tudo, não, senão nós vamos perder o podcast todo, porra.
Imagina.
Né? Mas o rapaz já capacitou mais de 3 mil empreendedores a terem sucesso com loteamentos, é especialista no setor imobiliário. Empreendedor, palestrante, gestor de projetos de pessoas e criador de um negócio muito legal, que é o método LOTE, loteamento organizado totalmente estratégico. Eu não vou parar de ler aqui, rapaz. Senão nós não temos tempo para conversar, o que a gente precisa conversar.
É isso aí.
Obrigado, viu, Wagner? De coração, muito obrigado. Sei que você veio de longe para a gente bater um papo e você está contribuindo muito aqui com esse projeto. Obrigado demais.
Eu que agradeço, Dani, aí ao convite. Agradeço em nome da equipe Lote, do pessoal do Método Lote, em especial o meu, de estar aqui contigo. É um prazer mesmo.
Demorou, né?
É, demorou, mas veio,
Mas
né?
veio, né, cara?
Ah, ué, mas veio. Tamo aí.
Vamos começar, então?
Vamos.
Vamos lá. Me conta um pouquinho como é que é a sua trajetória profissional, cara. Como é que você se tornou um especialista em loteamento? Como é que você entrou nesse negócio?
Como eu entrei? É curioso, porque foi, não era a minha pretensão até o momento. Não tinha essa. É, trabalhar com loteamentos. Mas eu atuava como corretor de imóveis, tinha uma pequena imobiliária ao começo.
Isso lá em Londrina.
Ibiporã, do lado.
Biporã.
É, Ibiporã. E aí o que que aconteceu? É, nós precisávamos de um produto que fosse exclusivo. Quem é corretor sabe, estava uma guerra de foice no escuro. Então eu falei,
Guerra
meu,
de foice no
no
escuro.
escuro.
Putz, grilo.
Os corretores sabem das dores, né? E aí eu precisava ter um produto ali na época, eu tinha essa visão, né? Essa ideia. Eu precisava ter um produto exclusivo meu para poder trabalhar. E aí eu falei, cara, acho que um produto exclusivo seria legal um loteamento, né? Imagina eu com um loteamento inteiro para vender. Vai ser bom, vou vender, vou fazer dinheiro e o negócio vai acontecer. Pois bem, aí sim, aí eu comecei a estudar sobre isso, né? Como que faz um loteamento? E à época, você não encontrava informações organizadas e compiladas. Era coisa muito solto, né? Então tinha lá um engenheiro que tinha feito um projeto complementar, tinha um arquiteto que tinha desenhado um urbanístico, tinha um advogado que tinha feito um contratinho, aquelas coisas todas. E eu, mas esse negócio é difícil demais, pô. Entendeu? É
Você não pensou
complicado.
em procurar uma loteadora para ser exclusivo de venda? Você pensou já em fazer um
Não, eu
loteamento?
pensei em ter aquilo para
Tem para
fazer, né? E
você?
eu fui começar a estudar, a pesquisar. E lá por volta de 2012, 13, não se falava de loteamento. As redes sociais ainda estavam ali engatinhando, eram poucos influencers que falavam de outros assuntos, loteamento praticamente zero. Então eu resolvi aprender isso, né? E fui aprender praticando, né? Que eu acho que é a melhor forma. Só que ali eu tomei muito castigo e ali foi onde tudo começou. Aí, quando eu venci aquela primeira etapa de aproximar um terrenista de entre aspas, um investidor, ali tudo começou, clareou, e aí eu consegui realizar o primeiro empreendimento, colocar a exclusividade de venda para mim, para os meus corretores, e ali nasceu o método
Ah, que
Lote.
legal, cara. Legal. E quais foram, você falou aí, tombos, né? Qual que é a expressão que você usou?
Castigo, igual.
Castigo,
Acho que os mineiros
castigo.
falam isso, né? Você vai tomar
Não,
castigo, goiano,
não, não.
sei
É
lá.
goiano, deve
É um dos
ser.
dois que fala.
E quais foram os castigos maiores que você identificou, cara?
Assim,
Qual que é
Dene,
a dor, né? Assim,
a grande dor aí, falando agora adentrando um pouco mais, ainda continua sendo, ao meu ver, e da maioria dos players que eu me conecto por todo o país, é vencer as etapas de licenciamento urbanístico e as etapas de licenciamento ambiental. Isso partindo da premissa que você já tem uma área. Lógico, existe a captação, existe uma série de coisas. E aí foi onde eu olhei aquilo, né? Tipo, como que faz para licenciar? Quem são os parceiros? Quais são as pessoas a envolver dentro desse processo todo? Depois que eu passei aquela fase do primeiro, falei, cara, eu vou organizar e compilar isso, transformar isso num material e ajudar mais pessoas, porque não tem ninguém falando disso. Eu praticamente fui um dos primeiros, ou se não o primeiro. Muita gente fala que eu fui o primeiro a falar disso nas redes sociais.
Acho que foi sim. É verdade.
E aí o pessoal veio, e aí vem chegando grandes pessoas falando do assunto. Eu costumo dizer que quando o mercado está educado, fica mais fácil de eu, você, nós fazermos negócio.
Sem dúvida.
Peguei esse gancho, preguei fogo e chegamos até onde chegamos.
Cara, mas assim, você já ensinou, né, ajudou 3 mil pessoas. Cara, é muita gente. Você percebe diferenças desses níveis de dificuldades por regiões? Costuma ser o mesmo tipo de desafio? Assim, como é que esse grau de dificuldade, considerando a região que o empreendedor está atuando? Ou costuma ser mais o ambiental é desafiador em qualquer lugar? O licenciamento é desafiador em qualquer lugar? Qual que é o pulo do gato aí, cara, dessas dores?
A maioria as pessoas costumam culpar sempre outro, né, e não olha para dentro. A maioria dos problemas, tá? Eu não estou fazendo advogado do diabo do setor público, né? Estou advogando para ninguém. Mas a maioria dos problemas são internos.
Internos do empreendedor.
Do empreendedor dentro da organização dele. Então, independente do estado, da região. Lógico, nós do Sul, lá, né, do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo aqui também, o pessoal fala que a gente é mais organizado, a gente se planeja melhor frente ao pessoal que está lá no Nordeste, etc. e tal. Em alguns casos, né? Mas o licenciamento, obviamente, praticamente assim, se você perguntar para qualquer um que trabalha no mercado de loteamento, qual a sua maior dor? Licenciar ambientalmente. Entendeu? Licenciamento urbanístico e o ambiental. O ambiental ainda é mais. Mas o grande problema é o time interno. Eu vejo isso. A maior dificuldade que as pessoas têm hoje é com pessoas. É o time interno. Isso eu tenho observado que a gente dá consultoria, assessoria em grandes empresas, pequenas, médias. A gente vai fazer trabalho, vai conversar com o empresário. A dificuldade dele é pessoas no ambiente interno e no ambiente externo as licenças. É o que eu vejo. E por região, Dani, pelo Sul a galera falar que a gente é um pouco mais organizado, é o que aparenta. Mas as dores são as mesmas,
Entendi. Cara, engraçado, a gente fez um podcast com a diretora da Agência Metropolitana de Belo Horizonte, que não sei se tem em Londrina, mas existem as agências reguladoras que dão as diretrizes de aprovação para os municípios de uma região metropolitana inteira. Tem isso lá em Londrina? Ou você tramita especificamente no município?
Não, quando você está numa região metropolitana, as cidades do entorno, na maioria dos casos, ela tem que se reportar a esse núcleo urbanístico.
Estadual, tá? Né? Regional.
É ali da cidade, é por regiões metropolitanas. A gente tem os dispositivos federais, né, que são as leis, por exemplo, a 6766, que praticamente é a lei mestre, mas os municípios ele tem a capacidade de suplementar as leis federais, ou seja, deixa cada vez o ato mais restritivo. E agora vem essa, né? Se você está numa cidade plugada, numa região metropolitana, você tem que submeter a um conselho urbanístico ali para algumas situações de licença, principalmente se a licença for no âmbito municipal, ela não for estadual, uma série de coisas assim.
Eu queria comentar com você o seguinte, a gente entrevistou ela, a diretora da Agência Metropolitana de Belo Horizonte, que ela regulamenta a atividade de loteamento no arco metropolitano de Belo Horizonte. Então, são... Cara, eu posso estar falando aí um número próximo de 30 municípios.
Certo.
E foi implementado pela agência, cara, um processo muito didático e sistêmico para que o loteador possa aprovar. E ela citou vários casos de loteadores que ligam para ela reclamando que não houve retorno do projeto e que eles têm um prazo legal de resposta, né?
Uhum.
Ela falou assim, deixa eu analisar, porque aqui não para nada, não. Aí quando ela vai analisar, na verdade já foi reportado ao RT, ao responsável técnico, muito tempo antes, só que o cara não notifica o loteador. Então assim, o que ela falou basicamente, assim, nas entrelinhas, é o que falta, é o que você está falando, assim. É uma organização e uma questão de capacitação dos responsáveis técnicos.
Exato.
Que é o trabalho que você vem fazendo, né, cara? Que é questão de capacitação, né?
Exato, porque assim, Dani, o que, que acontece? Às vezes, eu já peguei casos assim na minha própria equipe, né? A gente falar que das coisas que dá certo, é tudo muito bonito, é tudo muito de Instagram. Mas o dia a dia, né? Aquela rotina dentro de uma loteadora, de uma incorporadora, uma urbanizadora, você lida com pessoas. Então, nós já pegamos caso interno de a gente protocolar um projeto preliminar, um estudo, um urbanístico preliminar, e faltando informações no quadro de legendas. Você que está do outro lado, que nos ouve e nos vê nesse momento, deve ter passado por isso. O município, ele tem 30 dias para dar uma resposta para você. Ele deixa para o 30º dia para olhar que está faltando uma informação no quadro de legendas e devolve para você falando, ó, está faltando isso. Manda corretamente para a gente analisar. Aí mais 30 dias. Pergunto eu, a demora é do setor público tão somente ou também da sua equipe? Né? A gestão de pessoas é o desafio. Né? Hoje está cada dia mais complicado. Você tem dificuldade de pedir uma água. Você pede uma água para o garçom, sem gás, ele traz com gás. Você pede com gás, ele traz sem gás, vice-versa. Ou seja, é comunicação boca ouvido. As pessoas não prestam atenção, entendeu? Então, o grande desafio é se organizar dentro das empresas, entendeu? Para daí você sair para fora e vencer essas etapas que são desafiadoras. Porque o empresário ele já é mal visto no Brasil, seja do parcelamento do solo ou qualquer outra atividade. Isso é fato, tá? A maioria é mal visto, malvadão. E aí você chega para precisar de licença igual a gente, para tudo, né? Você não dá um passo, você não move você não põe uma patroa ali para empurrar a terra sem você ter as licenças. Então, se você não faz o dever de casa corretamente, aí você vai ter que ficar arrumando desculpa, que é aqui, que é aquilo, etc e tal. E aí, casos de empreendimentos durar até uma década para licenciar.
É verdade.
O loteador tem que morrer velho mesmo, entendeu? Né?
Vida longa.
Pelo amor de Deus.
Cara, você falou isso, eu lembro do podcast que a gente fez com o Fabiano, da Idealiza, Fabiano Di Marco, e ele falou uma coisa que me marcou. Na verdade, vários podcasts me marcaram muitas coisas, né? Mas do Fabiano me marcou a história de que existem processos em que exigem o que ele chama de hora sênior. Hora sênior é o cara que é o sênior se dedicar exclusivamente àquilo, porque aquilo é muito importante para a organização. Existem processos que você julga que são mais importantes, que exigem uma atenção maior por parte do loteador, que exige a hora sênior dele? São as etapas assim, delicadas?
Sim, cara? Sim. E eu vou contextualizar e fazer uma brincadeira, né? Claro que é uma brincadeira. Como é que é? Dinheiro de otário, alegria de malandro. Quem engorda os bois é o dono. É ou não é?
É verdade.
Então não é que existe aquele ponto. Você tem que estar em cima. Você tem que ter quem cobrar, entende? Então, ou seja, eu acompanho a jornada do loteamento e tem, salvo engano, uma doutora que te acompanha, a Raquel.
Doutora Raquel. Que ela não gosta que se chame doutora Raquel.
Ela não gosta. Viu, Raquel? Veja bem, ela está na seara da parte legal, certo? O direito, ou a parte legal, ou o advogado, entenda como quiser, é um dos únicos profissionais no parcelamento do solo que você tem que ter ao teu lado a hora que você acordou, vou pensar em lotear. Esse cara você tem que ter ao teu lado. Então, ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? Todas as etapas já são complicadas. Eu vi num podcast da Raquel, ela falando junto com um doutor que ele trabalha com... O último agora que vocês fizeram, eu acho que do... Acho que ele é tabelião.
Ah, sim. Tá, é o Puxa, eu tô ruim de nome.
Quanto assunto, quantos detalhes ali só nessa parte legal. Você imagina na questão ambiental, os projetos complementares, questão de tributação. Você tem que pensar o business lá na frente já. Então, tem gente que deixa para chamar, por exemplo, a galera do fiscal, né, os contadores, a hora que já faz a parceria. Então, ou seja, o acompanhamento é desde o início, é em todas as etapas. O sênior, a pessoa que tem aquela capacidade de ver grama crescer, ela tem que estar em todas as etapas. E você tem que cercar de profissionais bons, como a Raquel, que cuida da parte legal, como um os seus urbanistas, os seus engenheiros, você que vai lançar para mim. Então, se eu deixo para participar você do projeto só lá na frente, eu não vou conseguir extrair o 100% seu. Você vai me dar resultado, mas você daria resultado muito mais rápido e com muito mais assertividade se eu acompanho, se eu já defino a empresa que vai lançar logo as premissas quando eu penso em lotear. É isso que eu ensino dentro do método lote. Você pensar sistematicamente quem você vai se utilizar, quem é os profissionais que você tem que ter, em quais etapas.
Muito legal. Só aproveitando então a questão do método lote, quando que é o próximo curso? Já está marcado?
Amanhã.
Amanhã? Não, então para dar tempo, né, de quem está nos assistindo.
Não, não vai dar mais tempo.
Não vai dar mais tempo.
Vai ter que ficar para o próximo aí, para 2024.
24. Putz, grilo. Cara, e aí aproveitando só esse tema, quais são os, digamos assim, parceiros estratégicos que você já bota na, digamos assim, no seu planejamento? O que o cara tem que colocar na cabeça dele? Ele tem que ter os parceiros estratégicos. É o advogado, o que mais? Urbanista?
Ó, fazer loteamento não é uma tarefa de um homem só. Né? Ninguém faz sucesso sozinho, muito menos loteamento. Né? É uma equipe eclética e multidisciplinar. É, tem que ter um gestor de projetos nisso tudo, para ele fazer essa gestão interdisciplinar com uma equipe multidisciplinar. Então, quem são esses profissionais que você tem que ter? Eu estou de frente de um agora. Você é um da cadeia. Você é quem vai lançar. Né? Então, eu não posso deixar para te chamar a hora que eu tiver com tudo pronto, aprovado, e aí eu vou pensar no lançamento. Por incrível que pareça, tem muita gente que faz isso.
Faz sim.
E você sabe disso.
Faz.
Então, essa interdisciplinaridade, né, que é uma palavra difícil de falar, enrola a língua, ela é função do gestor de projetos, do cabeça, seja ele sênior ou não. Tá? Quem são essas pessoas? É uma equipe multidisciplinar, como eu disse. Parte da engenharia, arquitetura, urbanismo, parte contábil, a parte jurídica, societária, tributária, os corretores de imóveis, a empresa de lançamento. Então, ou seja, como formatar toda essa equipe eclética? Esse é o desafio. Né? Você que está do outro lado da telinha, que nos ouve, nos vê nesse momento e está pensando em empreender, pode pensar, é muito difícil. Eu digo que não é. Tá? É uma questão mesmo de planejamento, você enquadrar as pessoas no seu lugar. Às vezes a gente vê muitos projetos urbanísticos ser feitos por engenheiro topográfico. Não faz sentido, ele tem capacidade para fazer? Tem, mas não vai extrair o melhor. Né? Então, às vezes, a pessoa faz um lançamento ela mesma, sem muita habilidade em fazer. Vai carregar estoque remanescente aí para uma boa... jornada ali, né? Ou seja, vai carregar IPTU, né? Vai carregar manutenção do loteamento, uma série de problemas, né? Então você tem que estar preparado para isso com uma equipe multidisciplinar para te ajudar. O podcast aqui ele não é curto, mas também não é tão extenso. Se a gente fosse falar de equipe eclética tão somente, a gente ficava uma tarde inteira aqui. Não é esse o motivo, mas você quer saber mais sobre equipe multidisciplinar e como você montar essa equipe? Vai no YouTube, Wagner Alves de Oliveira, lá tem vídeos onde eu explico mais sobre isso.
É verdade, tem mesmo. Muito legal, eu assisto lá. E você, cara, como empreendedor e como, vamos dizer, professor dos loteadores, que tipo de principais comportamentos, né, os soft skills, você acredita que deve se procurar nessa montagem dessa equipe multidisciplinar?
Veja bem.
O que você observa? O que é o importante?
O importante, né? Bom, se você vai mexer com pessoas, tem que ter muita paciência. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Pessoas imediatistas não irão dar certo empreendendo com loteamento.
É vero. É vero. Tem que ter paciência.
Demais. Igual os mineiros falam, demais.
Demais da conta.
É, ó.
Que mais?
Ah, boa gestão, isso tudo é coisa comum, né? Uma boa gestão, olhar de cima, etc. Mas a paciência e você não ser de cunho imediatista, eu acho que é o principal, porque assim, nenhuma relação aguenta pessoas imediatistas. E se tem uma coisa que você tem que ter empreendendo, é paciência, é gestão de cima, comprometimento, principalmente com loteamento. Porque se tem uma coisa que eu sei que vai dar, é isso mesmo que eu estou te falando, vai dar merda, entendeu? É muito problema, é muitos desafios, é pessoas que, por exemplo, do setor público, a hora que você está ali aprovando um loteamento, está tudo certo, manda refazer tudo de novo, põe uma rotatória aqui que eu não gostei. Estou falando da parte política, etc. e tal. Então, se você for imediatista, não tiver paciência, você vai mandar tudo para o espaço rapidinho. Entendeu? É muito desafiador. E é um ambiente bem, como que eu posso dizer, hostil.
É hostil, né? Mesmo.
Hostil. Entendeu? Você entre achar uma boa gleba, fazer todo o seu planejamento, aprovar, né? Licenciar, levar no RGI, lançar e receber, você pode, se você ficar com a carteira de títulos, você está falando aí no mínimo de uma década. Né? Então, eu estou fazendo hoje para daqui uma década eu ter zerado ele, né? Eu ter todas as premiações de ter trabalhado certinho. Né? Quem não securitiza ou quem não vai antecipar uma carteira, etc. Então, é um trabalho de longo prazo. Longo prazo é só com paciência.
Wagner, e por que que o pessoal entra? Qual que é a resposta que você me dá para isso?
Entra porque...
Não, sério, eu não tô brincando, não. Tem vários propósitos. Mas o que você escuta mais comum? O que você percebe nessas pessoas?
Ô, Dani, veja bem, ó. Nada vem a troca de nada, né? Eu acho que cada vez mais o loteador está tomando consciência, né, que ele está em um negócio de médio e longo prazo, mas que premia bem. A gente vê, o loteamento é tão bom, pessoal, que até quem faz lambança, vamos falar bem a verdade, ele é premiado bem, porque rentabiliza muito bem, entende? Então as pessoas elas entram, tem muita promessa vazia na internet também, principalmente na internet. Renda.
Diga-se de passagem, tem demais, não tem?
Tá
começando a me incomodar essa história dos...
Renda passiva, não sei o quê. Então, ou seja, uma série de promessas vazias. Cai quem quer, o golpe tá aí, né? Igual o pessoal fala. Mas as pessoas entram porque rentabiliza bem. Olha, veja bem, pare e presta atenção, pessoal, no que eu vou falar agora. Imagina um produto, tá, que tem um lastro em terra, ou seja, ninguém pega um lote, joga nas costas e vai embora, e ainda você consegue emitir papel nele. É um baita do negócio. Então, ou seja, mesmo que seja a longo prazo, né, você sabe que você vai ser bem rentabilizado e um negócio muito seguro, entendeu? Eu acho que é pela segurança, entendeu? A maioria dos casos é segurança. E a gente vê dentro do ambiente do empreendedorismo, principalmente no mercado imobiliário, pessoas conservadoras. Repara para você ver.
É verdade.
Entendeu? A galera que não é tão conservadora, que gosta de assumir uns riscos malucos aí, eles dificilmente ficam dentro do mercado imobiliário. Porque o mercado imobiliário é de médio e longo prazo. Mesmo que você for edificar, construir, né, a parte de incorporação ali também vai. Até você fazer, vender, receber, é 3 anos um prédio. Entende? Então, ou seja, eu vejo que é pela segurança, né? E pela essa questão de rentabilizar bem. Porque nós temos dos três principais pilares, se não me falhar a memória agora, nós temos dois. De qualquer negócio que é existente no planeta Terra. Primeiro, ele tem que ter, a maioria que as pessoas olham, liquidez, rentabilidade e segurança. Nós temos segurança e rentabilidade. A liquidez é um pouco baixa.
É um pouco complicado.
Né? Então, ninguém consegue fechar os três no mundo.
E aí, falando de números, a resposta que todo mundo busca no sentido de rentabilidade. O que você percebe, em primeiro lugar, de fechamento de negócios percentuais? fala-se de 60, 40, agora fala-se que aumentou demais o custo, em função disso agora é 30, 70, 35, 65, eu tô falando permuta, né? Uhum. O que você tem visto?
Eu vejo de tudo.
Tudo?
Eu vejo de tudo. Só que eu vejo muitos equívocos nessa questão do percentual quando a gente trata de parceria. E por quê? Veja bem. Se você falar de uma parceria com o terrenista em 60-40 para um loteamento convencional, tradicional, aberto, ou seja, onde o terrenista fica com 40% e o empreendedor da loteadora fica com 60%, isso foi desenvolvido a nível Brasil por décadas. Foram feitos essa conta 60-40. É a que mais você ouve para loteamentos convencionais abertos. 65-45, etc. e tal. Para condomínios, a gente vê falar em 70-30, pelos custos, etc. Mas eu vou dar uma dica para quem está nos ouvindo e nos vendo nesse momento. Nunca foque no percentual. O percentual pode ser enganoso. Porque pode ter um percentual, o Luiz, meu sócio da Lote Sólido, fala muito disso. Você pode oferecer, nós, empresários, para um terrenista, um percentual de 30%, 25%, vamos colocar aqui, para condomínio. Que ele é muito maior em questão de rentabilidade, do VGV que vai dar lá na frente, etc., do que 30, 35% de um outro tipo de produto. Então você tem que focar no produto, que tipo de produto vai ser pensado, vai ser envelopado, vai ser oferecido, que tipo de valor que ele vai gerar para as pessoas, porque daí você consegue esticar o elástico no preço. Consequentemente, o percentual daí já não é mais tão atrativo. Às vezes, 25% de 100 milhões é melhor do que 30% de 50, 60 milhões. Só fazer uma razão matemática, entendeu? Então, o percentual em si já não é mais um balizador. Você tem que olhar produto. Quem é o empresário que você está trazendo do seu lado para pensar o seu loteamento, o parcelamento do solo, né? A parceria tem muito disso. É muito assunto de parceria que é interessante de discutir, porque é onde nasce tudo.
Pois é.
Ninguém mais compra terra. Você compra. Esse dia eu gravei um vídeo na internet, deu um monte de views. O cara perguntou o que é Bacia das Almas. Bacia das Almas é você só compra terra na Bacia das Almas, preço baixo, lá na Canela. Entendeu? O loteador não compra terra. Entende?
Isso não é exposição de capital demais, né, Wagner?
Aí você vai inverter, vai ser igual a construção civil, né? Você vai ter que... A exposição é 100% no começo já, né? Entendeu? Então o loteamento não é assim. Então se você tiver que comprar uma terra e pagar todo o seu time multidisciplinar ali, porque os caras não trabalham de graça, né? Você tem um time por trás. Isso tem custo. Custo de aprovação, deslocamento, viagem, etc., tal, planejamento das situações, reuniões com o município, com conselhos, etc. e tal. Então você já tem ali. Depois, além disso, você tem a infraestrutura para colocar toda a responsabilidade técnica operacional. E você ter que comprar a terra? Então, uma exposição altíssima. Então, por isso que nasce a figura das parcerias. Então, os terrenistas de plantão que nos ouvem e nos veem nesse momento, foque no produto que o teu parceiro que você escolheu ou que você atraiu ou que te foi atrás de você vai te oferecer. E aí sim, você vai ver que esse percentual frente a um produto mal pensado, é melhor você ficar com o percentual mais baixo às vezes.
Verdade. E aí, qual que é o número mágico? A gente está trabalhando com números. Uhum. Passou a régua, qual que é a rentabilidade que você enxerga, assim, normalmente qual que é o número?
Ó, eu não gosto de juridiquês e não gosto de palavra difícil, não gosto de cálculos e razões matemáticas daquelas que você tem que pegar aquelas calculadoras científicas HP para fazer. Vou simplificar para você que nos ouve e nos vê agora. A cada um investido te volta 3, sobra 2. Essa é a linha de corte.
Como é que
pegou
é?
A visão?
Vamos lá, de novo.
A cada um investido tem que te voltar 3, você desconta 1, sobra 2. Essa é uma linha de corte. De custo total, final, para loteamento. Muitas pessoas estão falando de 4 já.
Ah,
por causa dos custos. Mas é simples assim.
Legal. Bacana. E tira uma dúvida também comum. Existem duas formas, normalmente, de você fechar uma parceria. Né? Assim, existe a SPE e a SCP. Não é isso? São duas modalidades diferentes. Explica para o pessoal qual que é a diferença disso.
A SCP, que é a Sociedade de Conta Participação, E a SPE, uma figura legal, jurídica, né? Tem gente com mais propriedade para explicar isso para vocês do que eu. Mas em linhas gerais funciona da seguinte forma. Uma SCP pode ativar uma SPE. Você pode ter uma SPE, eu e o Dani, e criar uma SCP para ativar o nosso empreendimento. É uma modalidade também. Muito se falava do sócio oculto antigamente nas SCPs e causava uma série de outros entendimentos, etc. Eu prefiro fazer uma SPE entre eu e você, entendeu? Porque assim, pare e pensa comigo. Por que que é feito as parcerias? Vocês já se perguntaram? Lógico, a gente precisa da terra. A gente acabou de falar que o loteador ele não compra a terra, ele quer a parceria. Mas geralmente a parceria ela é feita porque uma das partes não tem o que a outra parte tem. Simples assim. Então, o que o terrenista, na maioria dos casos, não tem? Dinheiro e expertise. E aí se cria uma parceria para resolver, para apaziguar esse primeiro desafio de fazer um arranque de um loteamento. Depois tem tantos outros desafios, mas o primeiro é esse. O camarada busca, o terrenista, não quero comprar porque é inviável, exposição de caixa altíssima e ninguém quer vender barato a terra. Então eu vou fazer uma parceria, então eu vou buscar um terrenista. O terrenista, por sua vez, ele olha o loteador, o empreendedor, para quê? Pô, esse cara tem expertise, consequentemente ele tem dinheiro. Mas às vezes ele não tem dinheiro. O loteador, ele não
ou
tem
não
dinheiro.
Tem o suficiente, né?
Ele não tem o suficiente ou não tem mesmo, só que ele tem a expertise. E aí o que que acontece? Vai ter que buscar uma SCP, um fundo, uma organização por trás para ativar dinheiro naquilo ali. Entende? Simples assim.
Bacana. E você fala aí a questão dos desafios. A gente já falou de muitas coisas de desafios. O que que você tem percebido que é o desafio que nós podemos projetar para o mercado? O que que você tem observado? Como é que está sendo o ano de 2023? E se isso te possibilita projetar o que que vai acontecer para os próximos 12 meses? Eu sei que é difícil. A gente está num cenário econômico diferente, uma polarização política, né? O que que você tem visto e o que que você projeta?
O que eu projeto é que eu tenho que acordar cedo todo dia e continuar trabalhando. E você que nos ouve, nos vê, faz a mesma coisa. É o único conselho que eu te dou. Por quê? Eu estava mediando um painel uma vez e eu escutei isso do Léo Pinho. Ele estava com a gente no corretor Cash Club. Acho que é isso. E o Léo Pinho falou uma das maiores verdades que eu ouvi. Assim, o Brasil está em crise desde de 1500.
O Léo é piada.
Como é que a gente vai... você sai de uma Selic de 14,5 num hiato, acho que de 5 anos. Tá? Se eu estou falando que loteamento às vezes demora uma década para você arrancar o bonito lá, você sai de uma Selic de 14,5%, você derruba ela para 2% e ela volta a quase 14% de novo. Num hiato de 4, 5 anos, salvo engano. Como é que você faz algum planejamento? Vai cair nessa conversa desses malucos da internet? Então, assim, o que ele falou, assim, assina embaixo, o Brasil está em crise desde 1500, acorda cedo, vai trabalhar, porque você vai vencer, entendeu? Então, as projeções é o quê? A projeção é que você vai ter que continuar trabalhando, estrategicamente, acordando cedo, fazendo, buscando parceiros complementares, não querendo matar tudo no peito e fazer sozinho. Lançamento não é coisa de amador, procura o Dani, tem outras empresas também, né, Dani? Se você não foi com a cara do Dani, não gosta do Dani, procura outro, mas vai atrás de profissionais. Né?
É verdade.
E nós do Método Lote, da equipe Lote, tá para te ajudar nesses desafios, porque o resto é conversa. Conversa.
Legal, entendeu? Legal demais, legal demais. Qual que foi esse evento do Léo? Corretor?
Corretor Cash Club, do meu amigo Thiago Fernandes. Ele convidou uma série de pessoas e eu ia estar junto ali. No 49 do segundo tempo, falou: Wagner, faltou gente do time, foi uma semana inteira de eventos, eu não vou poder mediar o painel, media para mim o painel. Estava o Léo Pinho, o Dr. César e o... acho que é Eduardo, do Insta Casa, né?
Insta Casa, ele. Legal, legal.
Foi legal.
E você tem muito contato com o corretor? Ou não?
Demais.
Demais? Vamos falar um pouquinho disso? A gente não trata disso na jornada do loteamento.
Uhum.
E uma coisa que, eu não sei se... Aí é um sentimento. Você percebe que ainda falta capacitação do corretor para o mercado de loteamento?
Falta capacitação em toda a cadeia do loteamento, todos os profissionais. E o corretor não é diferente disso. O corretor tem que se valorizar mais. Essa é a pura realidade. O corretor ele vira o holofote de qualquer empresa do mercado imobiliário, porque tem que vender. Ninguém faz produto para deixar na prateleira. Tem que dar vazão. Então, repousa na figura do corretor, do gestor de vendas, na lote net, dá vazão naquilo. E a gente precisa do profissional da venda. Então, a única coisa que eu vejo do corretor é que o camarada se prepara mal e não sabe ocupar o seu espaço. Por exemplo, nós lançamos um produto recentemente que chama Land Broker, corretor de terras. Eu vejo, e nada contra, tá? Eu vejo advogado, escritório de advocacia, de arquitetura, urbanismo, engenharia, contadores, são profissionais que lidam com gente que tem terra, que tem ativos, certo? E esses caras fazem loteamento, participa lá no equity, participa da rentabilidade desse negócio. Ele não vende só serviço, ele quer estar junto. E o corretor se contenta só vender a terra nua e pegar a tua comissão. Ao passo que é você, meu amigo, minha amiga, que está nos vendo agora, que deveria fazer isso. Então tem pessoas ocupando o seu espaço. E o que, que é isso? Falta de conhecimento. Só que o conhecimento, ele também ele é uma linha muito tênue. Para e pensa comigo. Eu estava na internet um dia, rodando o vídeo ali no telefone, vi um vídeo do Joel Jota com o Jacob Petri. E falava que o conhecimento atrofia. A hora que ele falou aquilo...
Conhecimento atrofia?
É isso. Na hora que ele falou aquilo, eu prestei atenção. Falei, o que esse cara tá falando? Ou esse cara tá falando muita idiotice, ou ele vai falar para chamar atenção, ou tem muita coisa que vai fazer sentido. Aí eu falei, não, vou resolver assistir o vídeo dele. Fui assistir o vídeo e tal, e aí eu dei razão. Conhecimento atrofia. Por quê? Porque o conhecimento... tudo. Ó, você que tá me vendo e nos ouvindo agora aqui... você já vai me julgar com base no quê? No teu conhecimento. Então, esse cara que está falando, eu já sei. Às vezes o que ele fala não tem muito sentido. Só crítica. Por quê? Porque você está me julgando com base no teu conhecimento. Quando você julga as pessoas com base no teu conhecimento, você abre mão de conhecer coisas novas. O conhecimento ele tem que ser evolutivo, constante. E às vezes a gente fecha os ouvidos e refuta muito negócio bom. Muita informação que chega, você não presta atenção para ver até o final desse podcast o que a gente tem para falar, e aí você já desliga, passa o vídeo, vai ver outra coisa e perde insights que pode te deixar multimilionário, mudar a sua vida. Então, conhecimento, no caso deles falando, atrofia nesse sentido. Então, ou seja, não é só buscar o conhecimento técnico, acadêmico. É o do dia a dia, do empirismo, é troca, trocar, é parar e prestar atenção no que o outro está fazendo. Sucesso deixa rastro.
Cara, eu vi esse vídeo é um vídeo famoso do Steve Jobs, que é um discurso que ele faz na Universidade de Stanford, que ele fala uma série de coisas que são muito legais, mas aí você está falando dessa questão do conhecimento atrofiar, e ele no final do vídeo ele faz uma recomendação, que é still hungry, still foolish, continue faminto e continue tolo. Uhum. Tolo no sentido de ser inocente, de você parar assim, cara, eu não sou o detentor do conhecimento, de forma que eu estou aberto a novos conhecimentos. É muito legal. Legal essa...
Exato. É assim que funciona a vida, até a hora que o jogo acaba quando termina. Você vai estar aprendendo. Por mais idiota que às vezes o cara está falando alguma coisa, sempre você pega alguma coisinha e... Eu tenho casos assim, que são testemunhos voluntários de pessoas que fizeram o método LOT, que desde final de 2018 a gente lançou isso de forma digital e depois os cursos presenciais, que mudou a vida da pessoa. E tem idiotas que eu estava dando aula dentro da sala de aula, o cara veio me corrigir depois e falou, oh, não é terraplanagem, é terraplenagem. Então o cara foca naquilo que, às vezes, meu português nunca foi meu forte. E aí eu falei, não, mas existe terraplanagem e plenagem, né? Mas tá bom, beleza, o arquiteto. Então é mais ou menos por aí. Então,
entendi.
As pessoas focam. Outra vez, lá quando eu iniciei lá o vídeo no YouTube, uma vez eu falei destinção. Aí uma mulher nos comentários falou, nossa, que ridículo, falou destinção, falou errado. Aí eu parei, pensei, falei, não, distinção nem existe no vocabulário, né? Eu não falei errado, falei uma palavra que não existe, é distinção. Pô, meu, como é que você fala? Por exemplo, lá nós que somos do norte do Paraná, a gente leva mais sotaque ou pro lado mineiro ou pro lado paulista. que a gente chama de caipira ali, né? Norte do Paraná, Londrina. Você desce para baixo da minha cidade mais 100 quilômetros, você já cai nos Campos Gerais, os caras falam certinho, leite quente faz mal para o dente da frente. E eu falo leite, eu falo quente. A desgraçada foi lá e falou do destinção. Aí que eu fui pesquisar, nem existe falar. Então presta atenção no que a gente fala de errado. Eu falei tanta coisa boa no vídeo. Vai dar a percepção de cada um.
Ai, bicho. É bom, verdade, cara. Que legal,
cara.
Verdade.
É isso, velho.
Sem noção.
É, sem noção, pô. Entendeu? E a gente já deixou muita gente rico no nosso conteúdo. O cara tá mais rico que eu. Entendeu? E não tá tudo certo, pô. Entendeu? O cara tem testemunhos assim dos caras meus. Você livrou de fazer uma parceria que ia dar errado. Depois a gente foi ver, não ia ser bom. Teve gente que estava na quinta parceria infrutífera e depois tomou o nosso curso, fechou uma mega de uma parceria com uma empresa grande de loteamentos do Brasil, lançou os melhores loteamentos fechados de Balneário Camboriú. Entende?
Cara, você já viu os vídeos do Fernando Burrão? Que é exatamente isso que você está falando. Você já viu isso?
Não, não vi.
Cara,
não vi. Vou ver, viu?
Cara, quem não viu... Enfim, vou te passar depois o vídeo. Mas basicamente, assim, a metáfora, né? A lição final é um cara que só estudou até a quinta série. E aí ele está lá num barzinho. Num barzinho não, num café da manhã. E chega um cara assim, Fernando? Burrão? Fernando, sou eu, fulano de tal, que estudou com você na quinta série. Ô, fulano, você era o melhor da classe. Pô, cara, o que você está fazendo? Ah, velho, fiz engenharia, depois tive que fazer uma pós-graduação em Harvard, né? Aí, enfim, fiz um PhD e tal, mas aí eu fui demitido agora recentemente, vou fazer uma entrevista aqui com os caras que são fera aqui no desenvolvimento de aeronaves. Ah, legal, e você, burrão? Falei, ah, bicho, eu só fiz até a quinta série, né, cara? Assim, aí ele falou assim, eu lembro de você, você só gostava de ficar fazendo aqueles móveizinhos nos palitinhos, né? E vender no recreio. Pois é, e esse negócio deu certo, sabia? É mesmo, burrão? Deu, cara. De móvelzinho eu criei uma fábrica. Eu vou resumir a história. A fábrica eu montei não sei o quê e hoje eu estou produzindo aviões. Eu tenho uma construtora e produzo aviões. Como é que é o nome da sua empresa? É FB? Construtora FB? É Fernando Burrão. Ah, é onde eu vou fazer entrevista.
Tá vendo? Tá vendo? Presta atenção.
Pois é.
Pay attention.
Não, aí o cara fala assim, uai. O cara de Harvard, né? Uai, então eu vou fazer entrevista com você? Ele falou assim, não, eu não tenho competência para isso, não. Eu só fiz até quinta série. Eu sou o diretor, o presidente. Você vai fazer com os caras do RH.
Você acaba pondo as pessoas para trabalhar para você. E assim, não, eu, o Dani, não tá dando conselho para você não estudar, tá? Não é isso.
Não é isso mesmo.
É, senão, né, tem um monte de maluco aí que já vai querer escrachar nós na internet. A gente tá fazendo uma metáfora, estamos conversando e estamos dizendo que o conhecimento atrofia, você tem que prestar atenção nas entrelinhas e parar de ficar só criticando. Pega as coisas boas. A vida tem tanta coisa boa. Entendeu? Pode nos entregar, né? Gratidão é um exercício muito bom. Por exemplo, eu sou tão grato quando eu estou palestrando, igual eu vou em São Paulo, agora é dia 28, né? 28, né? Então, hoje é 27/10. Amanhã, 28/10, a gente está com sala cheia, quase 100 pessoas aqui em São Paulo, capital. Mais um curso do Método LOT, salvo engano, tá? Não, eu cuido dessa parte, é o 20º presencial, tá?
A nossa equipe vai estar lá, então, o Guilherme vai estar lá.
Aí que bacana. Sabe quanto o ticket médio lá? R$ 1.500, R$ 1.600. Sabe quem ministra 80% do curso? Sou eu. E aí sabe o que acontece lá na minha frente? Sabe quem tá lá? Arquitetos, engenheiros, contabilistas, advogados, proprietários de pequenas, grandes áreas e empresários do todo o país. Vendo quem falar? Um corretor de imóveis, um imobiliarista. Aí eu achei uma palavra bonito. Wagner imobiliarista, né? Pode só deixar mais bonito. É isso, gente, entendeu? E falando do quê? De parcelamento do solo. Aquilo que lá na faculdade, na universidade, não te ensina. Não te ensina a empreender e não te ensina finanças. Então você sai de lá com capacidade técnica, assim, que a gente precisa, dos engenheiros, dos arquitetos, não estamos falando que não precisamos. Mas a parte de empreendedorismo, o Wagnão está lá para te ensinar. Então, mais ou menos por aí.
Bom demais. Que, na verdade, é, assim, é comum no perfil das pessoas empreendedoras e bem-sucedidas, né? Não é questão, tem que ter o conhecimento, que é isso, né? Cara, que você tem feito muito bem com a sua empresa de distribuir o conhecimento, né? Compartilhar o conhecimento, seus vídeos, seu canal. Mas tem que ter esse ímpeto de realização, né, cara? E uma certa inocência de fazer, apesar das dificuldades que se tem, né?
Às vezes as pessoas muito preguiçosas também, né? Por exemplo, que ensina lá dentro do método Lote? Aquilo que às vezes você não tem paciência para ler, né? Eu fui ler, aí eu vou ensinar para você, que não teve paciência ou não teve vontade de fazer e às vezes quer encurtar o caminho. Tá tudo bem, entendeu? Mas não tem nada lá, nossa senhora, o que, que é esse método? Não, não, cara, a gente foi lá, destrinchou cada etapa do business, quais os profissionais, o que se fazer, principalmente o que não fazer, leu as legislações pertinentes, que são de nível nacional, né? Que são, por exemplo, 6766. Tem gente que está querendo empreender com loteamento, não sabe nem o que fala o artigo 18. 10.257 de 2001, Estatuto da Cidade. O cara quer empreender com loteamento, não sabe o que está escrito lá dentro. 4591 de 64, incorporações imobiliárias. 465 de 2017. Regulou a 6766, trata da regularização fundiária, trouxe o dispositivo do condomínio de lotes. Então, você quer empreender e não lê, não para para fazer isso? E às vezes é assustador, Odeno, porque eu estou lá dentro da sala de aula, eu falo assim, quem que aqui já leu o Estatuto da Cidade? Erga a mão aí. Erga a mão. Aí erga uma meia dúzia.
Mas você fala desse jeito mesmo?
Eu sou isso aqui, tá? Entendeu? Pra você não ter surpresa comigo, né? Então, eu sou exatamente isso no dia a dia e tal, e é um dos... Dá conselho pra gente adulta e pras pessoas, assim, eu não acho muito legal. Mas pegar uns insights, pegar a visão, seja você. Em todo lugar, seja você, que daí você não precisa de ensaio. Você não vai se tornar duas pessoas, as pessoas não vão ver você com a diferença. Então, eu sou assim, do jeito que você está vendo agora em casa, com a minha esposa que está ali, com você, mesa de reunião, nas parcerias, né? Na hora de fechar uma parceria com o terrenista, eu tenho uma frase que eu falo assim, fique vermelho agora, para você não ficar roxo amanhã. Fale, alinhe propósito com esse cara. Fala tudo que você quer falar. Você está me chamando aqui para quê? Ou você não tem expertise e dinheiro, ou você não tem os dois. Então, por isso que está me chamando aqui. Então, decisões estratégicas dentro de uma parceria, para onde que vai, onde que não vai, que tipo de produto que vai ser lançado, é eu e meu sócio aqui que vamos definir. Tá? Então, vamos alinhar os papéis aqui. A sua área vai ser só insumo ou você quer mais alguma coisa? O que, que você quer mais aqui? Ah, eu quero fazer isso. Isso eu já tenho, cara. Entendeu? Se for para mim trazer aqui adversário para dentro de um negócio, fica com a tua área aí, que área é o que mais tem nesse país. Entendeu? Tem que ser seguir as nossas diretrizes ali, porque você me chamou pela expertise e pelo dinheiro.
Legal.
Entendeu?
Legal. Cara, infelizmente nós estamos chegando no final.
É isso aí.
Papo é bom, passa rápido. Cara, lições valiosas que você aprendeu ao longo da sua carreira que você gostaria de compartilhar. A gente já compartilhou muita coisa, mas vamos aproveitar um pouco mais. O que, que é importante para quem está nos escutando? E o Jornada, Wagner, tem sido assistido tanto por pessoas que estão começando o negócio. Agora a gente teve no Complan, eu tive, cara, feedbacks, assim, depoimentos emocionantes, cara, de gente falando quanto que isso foi importante, que o cara está se orientando em relação à diretriz do início do negócio dele através do Jornada, até os loteadores, que são muito experientes. Então, o que, que você acha que são importantes lições para quem está nos assistindo?
Importante lição para quem está nos assistindo. O que o Dani está fazendo é um trabalho social, é real. Tá? Já deixa o seu like, curte, compartilha, manda para o teu vizinho, para o teu amigo, para a empresa, esses conteúdos que ele vem produzindo e trazendo pessoas do Brasil todo, que a gente sabe que não é fácil. Então vai lá, faça isso. É o mínimo. Mas assim, lições importantes, eu vou dizer para você, deixar de fazer negócio não vai te quebrar. Fazer negócio errado pode te ferrar pro resto da vida. Presta atenção nisso. Beleza?
Esse tem que virar um short.
Já virou.
Muito legal, cara. Não. Muito legal. Wagner, cara, não tem como te agradecer, cara.
Tamo
obrigado,
junto,
obrigado. Valeu demais. Assim, que papo gostoso.
Passa rápido.
Passa rápido demais e... Cara, as portas estão abertas, você sabe disso, da Lotinet, do Jornada, para, enfim, para o que você quiser, tá bom? Obrigado, meu irmão.
Tamo junto. Valeu. Um abraço.